Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim olhando o mercado do boi. Esse início de ano aí, o comportamento dos preços, oferta, demanda, todas as análises possíveis a gente traz aqui para você que nos acompanha. Quem nos ajuda neste dia é o Douglas Coelho, lá da Radar Investimentos. O Douglas já está conosco por telefone. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Aproveito para desejar a você e a todos aí da Radar Investimentos um ótimo 2020, viu, Douglas?
Muito boa tarde, Alexander. Muito boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. Sempre um prazer falar com vocês. Desejo também, não só para você, mas para todos os amigos, para todo mundo que está escutando a gente, né? Um 2020 cheio de saúde, cheio de paz, para a gente construir um ano melhor que 2019.
É isso aí. E nessa perspectiva de construir um 2020 diferente aí, Douglas, como é que a gente está começando o ano para o mercado do boi?
Bom, Alexander, tanto no mercado físico quanto no mercado futuro, né, os negócios ainda não ganharam tração. O número de lotes negociados hoje no mercado futuro ainda é pequeno, né, a gente está praticamente na metade do dia e saíram poucos lotes, né. No mercado físico também, bem calmo, a gente não escuta muito os negócios, né? Mas o que a gente está sentindo é que a indústria está relativamente apertada com as escalas de abate, né? Depois dessas festividades, o pecuarista não voltou 100% aos negócios, então a escala está um pouco curtinha aí, e o preço de balcão, na maioria dos casos, está ao redor de R$200. É claro que com alguma necessidade mais urgente, com algum buraco que precisa ser tapado, pode destravar algum valor acima disso. Mas esse é o cenário que a gente está vendo hoje.
Escala curta de quantos dias, Douglas?
Bom, existem frigoríficos que precisam de animais até para quinta-feira, sexta-feira dessa semana, mas de uma maneira geral, boa parte do pessoal está fazendo aí o dia 13, dia 14, né? 10, 13, 14. Então seria sexta-feira agora, segunda-feira da próxima semana e a terça-feira da próxima semana também, tá? Bem concentrado nesses dias.
Mas você falou que os frigoríficos estão testando aí o patamar dos R$200. Estão comprando alguma coisa?
Não, o volume é bem pequeno. Realmente, o volume negociado aqui em São Paulo, nesses dois primeiros dias da semana, a gente tem falado com bastante gente, né? Tá bem curtinho. O pecuarista realmente não veio ainda no mercado, não está mostrando tanto interesse, enquanto a indústria está precisando fazer a lição de casa para completar esses abates aí, inclusive dentro dessa semana.
Mas é falta de oferta ou falta de interesse do vendedor, Douglas?
Bom, acho que o primeiro ponto é a ausência mesmo do pecuarista, desde da semana ali do Natal, né, do dia 23, 24, a gente já viu o fluxo de pecuaristas em atividade até menor, né, ligando menos, menos disposto a negociar. Naquela época tinha bastante o termo fora das vendas, né, que o pessoal comentava bastante. Então, boa parte desse grupo de pecuaristas, dessas pessoas, não voltou a negociar. E somado a isso, Alexander, a gente tem que ponderar que em janeiro, né, nesse comecinho de janeiro, final de dezembro, tem sido bem chuvoso, né, com chuvas com bom volume, boa frequência, aqui em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais. Isso dá a capacidade, né, do pecuarista segurar um pouco, pensar um pouco mais que hora que ele vai vender, né? A gente até viu um mapa ontem de água disponível no solo, né? Existe um nível elevado de água disponível no solo em boa parte do Brasil, no Centro-Sul principalmente. Então, com isso, né, a gente acredita que a recuperação das pastagens deve vir mais vigorosa nos próximos dias. Então, não dá tanta pressa para o pecuarista negociar e entregar esse animal de bate-pronto também.
O termo que a gente costuma dizer, né, Douglas, é que o boi voltou a ter dono, é isso?
Exato, exatamente. Né? Quando a gente está num período de confinamento, o animal ele tem um ganho de peso que é limite, né? Dificilmente vai conseguir ganhar muito mais peso do que ali, a curva ela chega praticamente a estabilizar, né? E a dieta dele, cada dia no coxo, tem um custo, né? Então, esse boi tem prazo, ele não pode ser manejado assim, em tempo para vender ou não, de uma maneira mais fácil. Agora, a gente tem uma, principalmente com chuvas, né, a abundância que a gente está vendo agora, o pecuarista pode voltar a ter uma flexibilidade maior.
Dentro desse cenário, dessa perspectiva que você trouxe, Dá para supor que o preço tende a avançar, Douglas? Preço da arroba?
Bom, nesses primeiros dias aqui, caso o ritmo continuar lento quanto a gente tá vendo, né, bem um marasmo mesmo, uma morosidade grande, é possível que tenha que pagar preços maiores para poder andar um pouco as escalas, porque o custo fixo da indústria é grande também, né? A gente veio com uma redução de abate já desde a semana do dia 23, a semana passada também foi bem lenta, né? Passar mais uma ou duas semanas com um abate pequeno desse jeito tem um custo ali na ponta do lápis, né? No final das contas. Uhum. Mas, enfim, a gente está no mês de janeiro também, né? As contas, enfim, isso pesa no lado do varejo, né? Então, a gente, por mais que esteja um cenário de oferta restrita, a gente não vê um espaço para uma movimentação muito brusca de preço. Então, talvez entre 200, 205, né, nos próximos dias, seja factível.
Muito bem. Agora, essa realidade é de São Paulo ou é das demais praças também, Douglas?
É muito, muito boa essa pergunta, Alexander. Na verdade, essa realidade aqui é única e especificamente de São Paulo. Hoje, a gente, nosso levantamento aqui fez uma comparação e até isso foi motivo de discussão nossa. Quando a gente faz uma comparação, né, desde o dia 26, né, colocando em dias úteis aí, a quinta-feira, logo depois do Natal, e compara com o último preço aí do dia 6, né, o preço de ontem, do indicador CPEA Esalq, a gente vê que os preços recuperaram em praticamente todas as praças que a gente acompanha mais de perto. Eu posso dar um exemplo aqui?
Claro, por favor.
Vamos lá, o Triângulo Mineiro subiu 1% desde o dia 26 até o dia 6. Campo Grande subiu 3,1%. Dourados, 7,17%. Goiânia, 4,25%. Rio Verde, 1,56%, Cuiabá, 3,3%, Colíder, alta de 5,9% e Rondônia, alta de 3,2%. Só que, quando a gente olha para São Paulo, né, esse preço ele caiu 6,6%.
Ah, é?
Então, a gente está meio que na contramão, né? Houve uma recuperação de preços desde o dia 26 até o dia 6, em boa parte das regiões pecuárias que a gente considera aqui, mas São Paulo não viu isso ainda, esse é o ponto.
Mas dá para entender o que está acontecendo, Douglas?
Bom, a gente está tentando mapear isso, enfim, tem uma nova metodologia que está rodando agora também em janeiro, né? Para o nosso bem, né? Para o bem da pecuária, do setor como um todo, né? Tomara que ela traga mais aderência com a ponderação e a inclusão de frigorífico CIF, né, o CISP, o estadual. Mas a gente está tentando entender ainda. Se fosse uma praça ou outra que estivesse fora, né, até seria mais, vamos colocar assim, explicável, a gente conseguiria entender, né? Mas como são todas que tiveram variações até relevantes e só São Paulo caiu, a gente está ainda tentando mapear. Boa parte disso também deve ser o número reduzido de negócios, né? Possivelmente, se o mercado voltar a ganhar atração, o pecuarista voltar a negociar um pouco mais, talvez a gente veja alguma coisa mais no mesmo sentido.
Muito bem. Bom, então a gente tem o mercado. Agora vamos analisar os fatores que podem fazer esse mercado subir ou descer. Demanda. Como é que está a demanda, Douglas?
Bom, a demanda externa, olhando para a demanda externa, aquela tem uma participação menor no escoamento da produção. Né? Dezembro de 2019 foi uma surpresa positiva, acho que para todo mundo. O volume exportado de carne in natura, né, que foi 148,8 mil toneladas, é relevante, é expressivo para o mês de dezembro. Geralmente, dezembro é um mês mais calmo, que não tem tanto volume. Né? Foi acima das nossas expectativas. Né? E o preço médio também, tanto em dólares quanto em reais, subiu, que contradiz boa parte dos rumores, né? Preço médio em dólares por tonelada contra o mês de novembro subiu 3,9% e ano contra ano subiu 32,5%. Então, mercado externo, ok, a gente continua bem confiante. Quando a gente olha o noticiário, conversa com outros players também, boa parte do pessoal considera 2020 um ano construtivo, né? Olhando até para a fala do presidente da BIEC, né? Ele acredita que esse ano pode puxar abertura de novas plantas para a China e abertura de outros mercados, né? já que 2019 foi um ano muito positivo nesse sentido. Teve Indonésia, teve Arábia Saudita, isso traz um carimbo de confiança e pode abrir outras portas. A expectativa dele é que o volume para 2020 cresça 13%, né, em volume e 15% em faturamento. Então,
a gente fechou 2019 com crescimento de 12%, né?
Exato, exatamente. Então, é um cenário bem positivo, né? Além desse crescimento que a gente teve de 2019, ele acredita mais um crescimento de 13%. A gente concorda com essa visão, né? Que 2020 deve ser um ano construtivo nesse sentido. Agora, vamos lá, mercado interno, que é o grosso, né? 2020, a gente tem uma expectativa de PIB, de inflação, até que pode começar a destravar alguma coisa a mais, né? A gente viu os dados de emprego no final do ano surpreendendo positivamente e tomara que isso continue nos próximos meses. Claro que em janeiro a gente tem agora material escolar dos filhos, tem também IPTU, IPVA, cheio dos IPs que atrapalham um pouco a renda disponível da população, né? Isso pode colocar um pano quente, dificultar um pouco o consumo interno nessas primeiras semanas, mas de uma maneira como um todo, 2020 promete ser um ano melhor quando a gente olha para 2015, 2016, 2017, que foi o fundo do poço ali. Então, a gente pode ficar um pouco mais construtivo, um pouco mais positivo para o consumo do brasileiro também.
Vem uma demanda interna, mas e a demanda externa? Será que continua forte, Douglas? Tem algum indicador que traz essa perspectiva para a gente?
Bom, acho que o grande gatilho, né, do desempenho fora da curva das exportações a partir de setembro foi a peste suína na Ásia, especificamente na China, né? Isso aí mudou todo o jogo, mudou, desbalanceou a equação, né, ao nosso favor, vamos colocar assim. E quando a gente olha o fluxo de notícias, né, e tudo mais, parece que isso não está totalmente controlado, né? Esse é o grande fator do mercado externo. E hoje a gente olhando outras notícias, né? Um ponto que me chamou bastante atenção foi a Organização Mundial da Saúde Animal, a OIE, colocar que houve 241 novos surtos de peste suína africana, né? Somente no período de 20 de dezembro até 3 de janeiro. Então é um número relevante de novos surtos para um período muito curto. E boa parte desses surtos, eles estão concentrados na Europa. 239 desses surtos estão na Europa, enquanto os dois em outros lugares, né? Outro ponto que a gente pondera bastante, que está no fluxo de notícias, né? No Vietnã, a situação lá, os surtos saíram de 8.273 surtos de peste suína africana para 12.219. Então, dizer que esse fundamento, né, que foi o gatilho para nossas exportações, está controlado, não é verdade, né? Pelo contrário, né? Continua ainda um ponto de grande atenção para o mercado de proteína como um todo.
Mas essa questão da peste suína na Europa pode ser oportunidade para o Brasil também, Douglas?
Sim, sim, sem dúvida, né? Por mais que o que destravou mesmo foi a China, a habilitação de novas plantas para a China, né? O déficit de proteína como um todo, ele começa a ser não só chinês, não só asiático, e começa a ficar global, né? E aí que o Brasil acaba se consolidando como um grande celeiro, né, de alimentos.
Muito bem, não pode chegar essa doença aqui, né?
Exatamente, o controle sanitário tem que ser reforçado, né, justamente.
Muito bem. Ok, bom, diante de todas essas informações, a perspectiva é positiva. Dá para dizer isso, Douglas?
Sim, a perspectiva é positiva, Alexander. O ano está começando agora, né? Muita coisa ainda dá para acontecer. O fluxo de negócios, seja no mercado físico ou no mercado futuro, não voltou ao normal. Quem está com alguma necessidade precisa pagar um pouco mais. Mas a visão é construtiva como um todo, né?
E é uma situação que a gente vê mais presente em São Paulo, nas demais regiões, a gente já vê um mercado mais diferenciado aí, digamos assim, certo?
Exato, né? Quando a gente fala que está construtivo olhando para São Paulo, quando a gente olha para as outras praças que subiram aí 6%, 5%,
tá mais 3% construtivo ainda.
Do dia 20. Exatamente, é aqui que está meio que batendo fora do bumbo.
É, muito bem. Vamos acompanhar essa diferença aí, principalmente por causa desse diferencial de base que se estreita, né? E isso pode trazer algumas oportunidades também, não?
Exato, exatamente, né? Acho que vale a pena a gente monitorar a pecuária não só em São Paulo, mas nas praças vizinhas são tão importantes ou até às vezes mais importantes do que aqui, né? A pecuária em si está no Mato Grosso, em Goiás, no Mato Grosso do Sul, para a gente mapear, né, e trabalhar da maneira mais estruturada, mais correta possível.
Muito bem. Meu caro, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente nessa nossa primeira conversa agora de 2020. Espero que a gente tenha muitas conversas a mais aí ao longo desse ano. Obrigado pela participação, Douglas. Volto sempre.
Eu que agradeço pela confiança, Alexandre. Tamo junto. No que você precisar, é só chamar a gente aqui. A gente está à disposição. Forte abraço.
Abraço, Douglas. Tá aí o Douglas Coelho, Radar Investimentos, analisando o mercado do boi. Um cenário positivo nesse início de ano, uma condição diferente para São Paulo, onde os negócios não estão fluindo da maneira que se esperava. Muito provável em função de uma postura do próprio vendedor nesse momento, que está fora aí da ponta vendedora, mas um mercado que já está mais dinâmico em outras praças, segundo aí o Douglas Coelho, no levantamento que a Radar Investimentos fez acompanhando a evolução dos preços desde o fim aí do Natal até ontem, como os preços variaram aí. Portanto, fique atento a essas possibilidades e às possibilidades de reação de preços aí na sua região também. Vamos aos números, vamos ver como estão as negociações. Na B3, você confere comigo, o boi só tem o janeiro, trabalhando aí nesse momento com variação, R$197,50, queda de 0,73%, indicador Esalq B3, medido pelo CPEA, fechou ontem, né, dia 6, a R$196,40, com leve recuo de 0,15%. Esses são os números que a gente tem nesse momento do mercado, que ainda está em andamento. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações.